Educação.
Os problemas de má gestão orçamentária e de recursos humanos que estão por trás da crise da maior universidade do país, a USP, trazem à tona um debate sobre autonomia universitária. Mas como esse princípio está sendo aplicado nas estaduais paulistas e nas universidades federais? Entenda na reportagem de Cícero Pedro Leão.
No artigo 207 da Constituição Federal de 1988, está escrito: as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Mas, embora seja um princípio previsto em lei, apenas as estaduais paulistas, USP, Unicamp e Unesp, têm autonomia completa do ponto de vista financeiro e de gestão de recursos humanos. Segundo o decreto número 29.598, de 1989, do governo de São Paulo, o Conselho de Reitores das Universidades Estaduais Paulistas pode baixar normas adicionais fixando os critérios de execução orçamentária das universidades do Estado de São Paulo, incluindo os relativos à política salarial de seu pessoal docente técnico-administrativo. O texto também permite que essas instituições possam estabelecer os percentuais de distribuição do montante de recursos entre as entidades, a serem liberados mensalmente pelo Tesouro do Estado. Atualmente, as estaduais paulistas têm direito a um valor de 9,57% do imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços. Para o ouvinte ter uma ideia do que isto significa, o orçamento previsto para 2014 da USP é de mais de 5 bilhões de reais, enquanto para a UFMG é de cerca de 1 bilhão e 700 mil reais. A professora emérita do Departamento de Antropologia da USP, Eunice Ribeiro Durham, ex-secretária nacional de Educação Superior do Ministério da Educação, afirma que a crise pegou muitos de surpresa.
Esta crise da USP é realmente surpreendente, porque nós temos a autonomia financeira. Durante todo esse tempo, a USP tem mantido um orçamento muito adequado. Bom, foi na gestão desse reitor que a coisa perdeu o controle, não é da questão do aumento. Esse aumento ultrapassou até o orçamento total, basicamente se deve a aumentos dados aos funcionários. Quando nós temos a autonomia, não é? O que estranha muito é que ninguém tenha notado o que estava acontecendo dentro da reitoria.
No caso das universidades federais, a autonomia é apenas parcial, mas a autonomia administrativa e de gestão financeira está fortemente cerceada pelas normas de administração pública. A folha de pagamento das universidades federais, por exemplo, é administrada em Brasília e não nas instituições. A professora associada da Faculdade de Educação da UFMG, Maria do Carmo Peixoto, explica se esta autonomia faz diferença ou não. A autonomia universitária é cercada por limites desde que foi definida na Constituição de 1988. Isso porque a Lei de Diretrizes e Bases que vigorava ainda era a de 1968, que determinava que o funcionamento das universidades deveria ser disciplinado em estatutos internos que teriam que ter a aprovação do governo. Na prática, isso dava margem para intervenção nas decisões das universidades. A LDB de 1996 não conseguiu reverter completamente esse quadro. A legislação concede autonomia para as instituições federais determinarem políticas próprias de pessoal. Porém, outras legislações em vigor, como a Lei da Administração Pública, ainda travam o cumprimento do princípio pleno da autonomia. Durante o governo Fernando Henrique Cardoso, houve uma tentativa de propor uma emenda constitucional que ampliava a autonomia universitária, mas tendo como contrapartida que as instituições buscassem seus próprios recursos. As universidades foram contrárias e a ideia acabou não indo para a frente. Nos últimos anos, o debate sobre a autonomia acabou perdendo o fôlego, mas a crise recente da USP rebateu nas universidades públicas brasileiras. Essa é a avaliação do professor da Faculdade de Educação da UFMG, Luciano Mendes.
Uma vez que essa crise da USP, ela tanto exacerba certos fantasmas de vários setores sobre a autonomia universitária, quanto coloca, muitas vezes, os defensores da autonomia em alerta também. Porque é justamente essa dificuldade que os gestores das universidades federais têm em pensar como fazer a gestão dessa autonomia plena das universidades, que é aquela que a gente reivindica, e ao mesmo tempo tendo certos regramentos que valem para o conjunto do sistema.
Mesmo após a Constituição completar 25 anos, o debate sobre autonomia universitária, por enquanto, ainda parece estar longe de terminar. Repórter Cícero Pedro Leão.
E amanhã continuamos a falar sobre a crise da USP. O tema em pauta é a gestão dos recursos humanos na universidade.